haitiano alcançar a paz, a segurança e a prosperidade que merece. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Está com a Voz da América, emissão vespertina em português, 1 de fevereiro de 2025, África e o Mundo, aqui na Voz da América. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Décima Conan está na produção. Votos de um bom sábado para todos na nossa companhia. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, em FM, também com o retransmissor da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, em Nova Rádio Paz. Estamos na Beira, com a Rádio Pax. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Cachungo, estamos em FM, com a parceira Eulero Bando, enquanto em Buba é a Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também em Gabu, com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade de capital, Bissau, Voz da América, em português, pode ser escutada em FM, com as parceiras é Pichiguiti e Capital FM. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, falaremos dos protestos ainda em Moçambique contra o pagamento de portagens, falaremos de direitos humanos também em Moçambique e ainda do impacto das novas medidas de imigração da nova administração norte-americana. Mas para já, vamos deixar-vos com a Paula Alves Silva e o Mundo em Notícia.
Pelo menos 56 pessoas morreram em resultado de bombardeamentos de artilharia e ataques aéreos na Grande Khartoum, no Sudão, este sábado, segundo uma fonte médica e ativistas sudanesas. O ataque das forças paramilitares de apoio rápido, RSF, foi feito contra um movimentado mercado de Omdurman. O exército do Sudão e as RSF têm estado envolvidos numa batalha pelo poder desde abril de 2023, que se intensificou este mês. Há pelo menos 7 mortos e 19 feridos resultantes da queda de um avião de evacuação médica que se despenhou em Filadélfia, nos Estados Unidos, na noite de sexta-feira. A empresa de ambulâncias aéreas que o operava indicou que se encontrava a bordo uma criança e mais 5 pessoas. A outra vítima estava no interior de um carro quando o avião caiu numa zona muito povoada da cidade. Por esse motivo, as autoridades locais informaram que pode demorar dias até saber o real número de vítimas. Todos os passageiros do avião eram cidadãos mexicanos, confirmou o governo do México. Ainda não é conhecida a causa do acidente. A Agência Federal de Aviação informou que foi aberta uma investigação. O conflito no leste da República Democrática do Congo corre o risco de se transformar numa guerra regional mais vasta, afirmou o presidente do Burundi, enquanto a principal agência de saúde africana alertava para o facto dos combates poderem provocar novos surtos de doenças graves. Entretanto, Ruanda acusou as tropas do Burundi de participarem ativamente nos combates contra o grupo armado M23 na RDC. A República Democrática do Congo acusa a Ruanda de querer lucrar com os minerais da região e a ministra dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo, Teresa Kai Kuamba Wagner, disse à Voz da América que a conquista da cidade de Goma pelo M23 é um recuo.
It is a setback and it is an infuriating setback. I will not shy away from
it. É um revés enfurecedor, não me furtarei a dizê-lo. Temos de reconhecer o facto de que, e isto tem sido noticiado nos últimos meses, se não anos, que o Ruanda investiu maciçamente no seu próprio armamento e no armamento do M23 no leste do Congo. Investiram em armamento de uma sofisticação até então desconhecida na região. Armamento esse que tem sido tão eficaz, se quisermos, que até as Nações Unidas, num briefing ao Conselho de Segurança, disse claramente que estavam em desvantagem. Temos também de estar cientes do facto de o Ruanda ter violado em muitas ocasiões o cessar-fogo que tinha sido negociado através do processo de Luanda e posto em prática a 4 de agosto.
put in place on August 4th. So we should not shy away also from being.
Por isso não devemos deixar de estar cientes e reconhecer o facto de que houve um enorme investimento de recursos ruandeses para travar esta guerra de forma tão implacável e também a imensa vontade do Ruanda de o fazer com extrema brutalidade e sem qualquer consideração pela perda humana e pelo custo humano desta guerra.
No consideration whatsoever of the human loss and the human cost of this warfare.
Palavras da Ministra dos Negócios Estrangeiros da RDC à Voz da América. Os ministros dos Negócios Estrangeiros do Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Qatar rejeitaram qualquer deslocação forçada de palestinianos. Os ministros reuniram-se este sábado depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter falado da ideia de transferir os palestinianos da faixa de Gaza para a Jordânia e o Egito. O presidente do Egito disse a Trump que o mundo conta com ele para alcançar um acordo de paz permanente entre Israel e a Palestina. De acordo com o comunicado da presidência egípcia, os dois chefes de Estado mantiveram uma conversa telefónica este sábado. Eu sou a Paula Alves Silva, a partir da capital norte-americana, Washington, D.C.
Foram as notícias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Em Moçambique, continuaram os protestos esta semana contra o pagamento de portagem, com alguns lugares a serem incendiados, enquanto noutros a circulação decorre normalmente, mas muitos motoristas não pagam. O investigador do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, André Molongo, aborda as causas desta situação e alerta que o governo tem de encontrar uma solução.
Isto deve ser enquadrado no contexto das manifestações que se iniciaram imediatamente a seguir as eleições. Portanto, manifestações, num primeiro momento, podem ser entendidas de caráter de reivindicação de justiça, de verdade eleitoral, mas depois o campo foi-se abrindo e as manifestações passaram para a dimensão também econômica e social, no sentido de demonstração de insatisfação com o governo do Partido Frelimo de 50 anos. Portanto, há os protestos que vivemos neste momento, como bem disse, houve a retoma, mas as pessoas não aceitam pagar, deve ser entendidas na parte dos protestos em relação à vertente económica e social, porque as pessoas não têm condições para pagar as portagens e o que exigem, o que clamam, é que, no mínimo, haja a redução do valor que se cobra agora. E, por exemplo, a eliminação de algumas praças de portagem, como aquela que está instalada na Costa do Sol. Estamos a falar, por exemplo, do caso da Revimo, uma portagem que está mesmo na cidade. Portanto, se diz que esta portagem não tem razão de ser. Relativamente a outras portagens, é que se baixe o preço que está a ser praticado agora, porque as pessoas entendem que não há condições para pagar. Só para teres uma ideia, o salário mínimo em Moçambique, por exemplo, na função pública são 8 mil meticais no âmbito da tabela salarial única. Então, como uma pessoa é cobrada, por exemplo, ida e volta, 80 meticais por dia? O que resta depois para questões básicas como alimentação, como a educação, como a saúde? Portanto, é protesto mesmo, tendo em conta a parte económica e social.
Entretanto, até agora, pelo menos publicamente, além de hoje um apelo da porta-voz da Frelimo, não conhecemos posicionamento, seja do Conselho Municipal de Maputo, seja do Governo Central de Moçambique, em relação a essa situação. Se as concessionárias continuarão a cobrar ou se não, se haverá alguma intervenção para aligerar os preços, para reduzir os preços ou criar alguns passos livres. Tem havido alguma reação das autoridades frente a este protesto?
Não. Agora, sobre o Partido Frelimo, é preciso dizer que é a parte interessada. Para mim, não tem legitimidade de dizer o que quer que seja sobre a questão do pagamento das portagens. Não ouvimos qualquer pronunciamento, sabemos qual é o posicionamento do anterior governo, apesar de ser do mesmo partido. mas não se sabe, por exemplo, qual é o posicionamento do Sr. Daniel Chapo relativamente às portagens. O que se sabe é que a TRAC suspendeu o pagamento nos próximos 3 meses. É verdade que a questão da TRAC é uma questão privada, mas eu acho que tenha sido uma decisão assim unilateral, que eu acho que provavelmente tenha havido uma mão do governo de Chapo, provavelmente tenha havido uma negociação, tenha havido conversações no sentido de separar com a cobrança e até para baixar um pouco os ânimos das pessoas. Como sabe, também muito recentemente, no âmbito das reivindicações na função pública, o Chapo, o seu governo, anunciou o pagamento, acredito que em 50% do 13º salário, pelo menos para a classe mais baixa dos funcionários públicos. Portanto, nesse sentido, eu penso que relativamente ao recuo no pagamento das portagens por parte da TRAC, há de ter havido alguma concertação por parte entre a TRAC e o governo. Nesse sentido, não houve, pelo menos, um pronunciamento público oficial por parte das autoridades moçambicanas, mas isto deve ser um sinal de que o governo de Chapo está preocupado, até porque compreendeu que se não fizer nada, a sua governação que está em causa, porque com o anúncio da retoma da cobrança das praças de portagem, já não se anda. Significa que não há o trânsito fica condicionado para quem sai de Maputo, por exemplo, para Matola, e vice-versa. Isto tem consequências na produção, incluindo do próprio Estado, que as pessoas não vão trabalhar.
Do ponto de vista político, será que, e se quer é social, será que esses protestos a continuar poderão ser aproveitados, por exemplo, pela oposição ou pelo próprio segundo candidato mais votado nas eleições, Vrance Monlane?
Está a aproveitar-se muito disto. Ele é o líder das manifestações que são convocadas desde 21 de outubro, apesar de ele estar a dizer que não se revê na destruição de infraestruturas públicas e privadas, no fundo, é Vrance Monlane que convoca. Portanto, isto lhe beneficia na medida em que isto reforça o seu estatuto e consolida o seu estatuto, na verdade, de líder da oposição. Para mim, o Forquilha é o líder da oposição nos termos da lei, mas do ponto de vista prático, o verdadeiro líder da oposição em Moçambique é Vrance Monlane. Ninguém conhecia o Albino Forquilha, estaria a exagerar, mas pouco se sabia de Albino Forquilha e do Partido Podemos. O Partido Podemos só se tornou o partido relevante, o próprio Forquilha é uma pessoa relevante, por conta da aliança que fez com Vrance Monlane. Portanto, os deputados que o Podemos tem na Assembleia da República são fruto do capital político de Vrance Monlane. Portanto, isto tudo não deve haver dúvidas de que reforça o capital político de Vrance Monlane e cimenta esse estatuto de um líder que conseguiu ser, neste momento, aquele que o povo olha como o representante, o seu representante legítimo na luta que este povo trava, pela mudança, pelo um Estado de Direito verdadeiramente democrático, por um Estado também de justiça social. As pessoas olham para Vrance Monlane como o seu representante. Não há dúvida de que isto tudo, esta crise toda a se prolongar, ela reforça sobremaneira o capital político de Vrance Monlane.
O MISA Moçambique participou de uma sessão do Parlamento Europeu, onde abordou a situação dos direitos humanos no país no contexto pós-eleitoral em Moçambique. Ernesto Nhanal, diretor executivo daquela organização, destacou os diversos desafios enfrentados pelos profissionais, principalmente o contexto de risco, censura e medo. Nhanal falava durante o programa Washington Fora de Horas da Voz da América com o Sérgio Nhambi.
O MISA Moçambique participou de uma sessão no Parlamento Europeu onde abordou a situação dos direitos humanos no país, no contexto pós-eleições marcado por protestos com registro de mortes, feridos e detenções. Organizações da sociedade civil denunciaram a atuação excessiva da polícia, inclusive a própria União Europeia manifestou preocupação e pediu contenção. Vamos falar com Ernesto Nhanal, diretor do MISA, sobre como é que foi essa participação no Parlamento Europeu. Ernesto Nhanal, muito boa tarde. Seja bem-vindo a Washington Fora de Horas. Qual foi o quadro analisado neste encontro?
Muito obrigado. Boa tarde, mais uma vez. A nossa participação fundamentalmente foi para fazermos o nosso testemunho sobre a violação dos direitos humanos em Moçambique durante o período das manifestações pós-eleitoral. Como sabem, Moçambique teve um processo eleitoral que foi reclamado como sendo fraudulento. E depois destas reclamações, tivemos os assassinatos do advogado Elvin Dias e do mandatário do Podemos, o Paulo Rolando. E o Podemos, através do seu candidato presidencial, Venâncio Mondlane, nesta altura convocaram manifestações que foram rejeitadas pelas autoridades, e como isto fazia parte, no entender deles, de direitos fundamentais, se fizeram à rua, e isto culminou com uma ação violenta da polícia, que desde este dia foi se replicando, porque os manifestantes, que na altura eram representados pelo Podemos e sob a liderança do Venâncio Mondlane, continuaram a ir à rua para fazerem as suas reivindicações, e a cada momento que, ou a cada fase destas manifestações, a polícia respondeu com força violenta, e que culminou com muitas mortes, mais de 300 mortes, conforme o relatório da plataforma de CID. Houve mais de 300 mortes, milhares de feridos, temos casos de milhares de pessoas desaparecidas, e depois tivemos a questão da vandalização de esquadras, de instituições públicas, bloqueios nas vias que comprometeram, sobretudo, os direitos à circulação, e isto também impactou nos direitos sociais e económicos das pessoas. Tivemos casos de crimes e por aí em diante. Então, nós tivemos como mesa a fazer, em primeiro lugar, este testemunho de que, de facto, as manifestações em Moçambique culminaram numa crise aguda de violação de direitos humanos, mas
e,
também...
Ernesto Nhanal, especificamente falando da classe jornalística e dos próprios defensores de direitos humanos, Nhanal descreveu as várias violações contra as pessoas que iam manifestar-se, mas especificamente a estas pessoas, o que é que o MISA observou e o que foi apresentado no Parlamento Europeu?
Exatamente. Este era o enfoque especial ligado ao nosso trabalho aqui no MISA, porque ao longo deste período nós registramos 19 casos de violação de jornalistas e também de interrupção do direito à liberdade de expressão através dos mídias digitais. É uma violação do que nós chamamos de direitos digitais, mas também tivemos o problema do uso das redes sociais para desinformar, para disseminar o discurso de ódio. Também tivemos situações em que a internet foi usada para fazer assédio contra pessoas, e também tivemos casos em que a internet foi usada para expor de forma violenta e incitar que as pessoas atacassem outros cidadãos indefesos e bloquear sobre maneira os direitos das liberdades de expressão. Agora, há uma...
Nesse contexto de várias violações, conforme o MISA reportou, Daniel Chapo já tomou posse, novo governo, novo comandante da PRM, mas como garantir a responsabilização de todos, depois de todas essas violações, como garantir a responsabilização e justiça, e acima de tudo permitir com que essas violações não se repitam?
Esse aqui é o nosso ponto fundamental. Penso que a minha abordagem, para quem a acompanhou ontem, não se focou simplesmente no testemunho e no relato sobre o que aconteceu, mas sobretudo na contextualização da natureza do nosso Estado, que é um Estado autoritário, não é? Em que as instituições do Estado, em especial a Polícia da República de Moçambique, comportou-se de forma não profissional e partidarizada. Se forem anotar logo nos primeiros episódios, a própria Polícia da República de Moçambique procurou fazer uma ligação entre o assassinato do Elvino Dias e o Paulo Guamba a questões de índole privada. Mas estou a trazer este exemplo só para dizer que há uma crise de legitimidade do Estado. Isto também esteve por detrás das manifestações. E esta legitimidade resulta do facto das instituições estarem a ser disfuncionais. Então, como é que tu vais encontrar justiça? Como é que tu vais encontrar responsabilização num contexto em que há elevados níveis de partidarização, em que as instituições não estão a ser usadas para o bem do serviço público ou para a justiça, mas estão usadas para o serviço das pessoas que estão no poder político? Então, a nossa grande preocupação é esta, é tudo vai partir de um processo de reforma, de mudanças que o presidente Chapo tem que promover em vista a credibilizar as instituições em primeiro lugar, porque só haverá pacificação e reconciliação onde houver responsabilização. E a responsabilização não existe sem a reconstituição da verdade. E para se reconstruir a verdade é preciso que haja um trabalho profissional de investigação, apartidário e independente, para garantir que tudo seja esclarecido. Então, para nós, o ponto é este, é olhar para este contexto e dizer que as instituições, sejam elas de investigação criminal, a PGR, devem ter uma atuação profissional, o que faltou muito. Eu acho que uma das coisas que deitou muito, muito fogo nas manifestações são as circulações e o sentimento que as pessoas tinham de que as pessoas que lideravam as manifestações estavam a ser perseguidas e que a lei não é aplicada de forma igual para todos os moçambicanos.
Em análise, o tempo não é muito nosso amigo, mas só para terminar em poucas palavras, mediante todo este cenário de violações, conforme a análise explicou, mas como é que analisa a atuação, o trabalho dos jornalistas, dos defensores de direitos humanos, qual é a avaliação do MISA perante o trabalho dessas pessoas, desses profissionais? Em poucas palavras, por favor.
No que nós assistimos é que os defensores de direitos humanos e jornalistas trabalham num contexto de risco, que se manifesta primeiro do ponto de vista de censura e bloqueio, censuras veladas. Eu lembro-me quando o candidato presidencial, na altura ainda era candidato, Venâncio Mangano, regressou a Moçambique, houve uma forte negociação dos jornalistas que estavam a ser proibidas de estar num evento público que o próprio Venâncio Mangano convidou a diversas entidades, incluindo a imprensa, para estarem no aeroporto. E a polícia não tinha classificado este evento como um evento de risco de segurança. Mas quando os jornalistas chegam lá, em primeira linha foram coartados de poderem cobrir aquele evento e tiveram que negociar. Mas para além disso, nós temos casos de censuras veladas diretas aos jornalistas, aos editores, que são pressionados às vezes a não darem cobertura ou enfoque, ou a não colocarem as manifestações na sua agenda jornalística. Se forem a analisar, a imprensa nacional a certos momentos não cobria as manifestações. E depois temos esses casos em que a própria polícia viola diretamente. Então as pessoas e os jornalistas têm consciência de que a qualquer momento podem ser vítimas. Isto condiciona.
Obrigado, Ernesto Nhanal, pela participação no Washington Fora de Horas. Espero voltar a conversar com o Nhanal nas próximas oportunidades. Com noção de um excelente trabalho em Maputo. Até a próxima. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Easy.
existem 11 milhões de imigrantes não documentados nos Estados Unidos, segundo estimativas do Pew Research Center, mas os advogados de imigração acreditam que as ordens executivas assinadas pelo presidente Donald Trump têm um alvo mais abrangente e prevêem, em resultado, um clima de medo e um caos judicial. É um trabalho da jornalista Paula Alves Silva.
Deportação não é uma palavra nova no vocabulário norte-americano. O antigo presidente Joe Biden deportou quase 300 mil imigrantes só em 2023. Barack Obama chegou aos cerca de 400 mil. O que é que, afinal, muda com as novas ordens executivas assinadas por Donald Trump no foro da imigração?
Haviam certas circunstâncias atenuantes, por exemplo, alguém que fosse apanhada pela ICE, pela Polícia de Imigração, e posta em tribunal, mas que tinha família, que tem família americana, filhos, cidadãos, ou esposa ou esposo, podia-se exercer prosecutorial discretion. Se a pessoa não é uma prioridade para deportação, o caso é terminado, e isso ajuda portanto, os tribunais e os procuradores a focarem-se em pessoas com antecedentes criminais. Neste momento já não há prosecutorial discretion.
Ouvimos André Matias, advogado da Altius. De acordo com o advogado, o objetivo é instaurar um clima de medo. Mas os advogados acreditam que os planos da nova administração não envolvem apenas os imigrantes indocumentados. Renata Castro é advogada da USA for All.
Na minha opinião legal, existem hoje 18 milhões de indocumentados nos Estados Unidos, fora aqueles que se encontram com um status legal, mas estão em violação desse status. O que quer dizer isso? Principalmente pessoas que estão com o visto de estudante e estão trabalhando. Essas pessoas são deportáveis, tá? Então elas não entram nessa conta dos 18 milhões que estão completamente sem status. E também aqueles que vêm com o visto de turista e fazem extensões, mas que estão violando, que também são deportáveis.
Também vai ter efeitos na imigração global, por todos estes recursos vão ser redirigidos para a fronteira e para a deportação. E os casos ordinários, okay, para empresas multinacionais, para empresários, para atletas, para artistas, empreendedores, investidores, todos estes casos vão levar muito mais tempo.
Renata Castro lembra que uma grande parte das deportações ocorre em resultado de violações legais.
Historicamente, 87% das pessoas que receberam uma ordem de deportação não foram representadas por um advogado. O acesso a um advogado imigratório não é garantido por lei, é de responsabilidade do indivíduo. As ONGs estão incrivelmente sobrecarregadas, ou seja, a maior parte dos imigrantes que serão de fato deportados, serão deportados porque haverão violações legais inimagináveis.
Trump herdou uma fronteira mais calma, em parte graças ao sistema CBP One, criado por Biden em 2023, que permite que o pedido de asilo e espera de resposta sejam feitos fora da fronteira dos Estados Unidos. Em dezembro de 2023, registaram-se 250 mil entradas de imigrantes no país. Em dezembro de 2024, o número desceu para cerca de 47 mil, um número menor do que quando Trump terminou o seu primeiro mandato em 2020. O sistema foi agora encerrado pelo presidente. A reinstalação de refugiados foi suspensa. Trump assinou ainda o fim do direito de cidadania por nascimento para imigrantes indocumentados ou com vistos temporários, entretanto bloqueada por um juiz federal. Mas os advogados preveem que o direito previsto na 14ª Emenda da Constituição chegue ao Tribunal Superior.
Uma maioria conservadora e, portanto, poderá haver alguma margem de manobra para a interpretação da Constituição.
A minha suspeita é que teremos uma temporada de litígio incrivelmente acirrada, onde os melhores cérebros constitucionalistas dos Estados Unidos brigarão de forma ferrenha, não em defesa dos imigrantes, mas em defesa da autonomia democrática dos Estados Unidos.
Desde que Trump tomou posse, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos já deteve mais de 3.500 imigrantes não documentados em todo o país. Menos de 4% dos imigrantes sem documentos têm registro criminal. Para a Voz da América, Paula Alves Silva, em Washington, D.C.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem a África. pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão da Voz da América em português, a emissão Vespertina África e o Mundo, neste 1 de fevereiro de 2025. Em nome de todos os que participaram da emissão deste sábado, despede-se o Desmond McConnell e Ana Guedes, com voto.